UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões, aqui pela UFMG Educativo. Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. Neste domingo, o cantor e compositor Dudu Nicásio lança o quinto disco de sua carreira no Museu de Arte da Pampulha. As músicas do novo CD, Oceano Brilhante, são de autoria do artista e também fruto de várias parcerias musicais. No álbum, por meio do samba mineiro, apresenta suas vivências e cotidiano. Para o lançamento, o cantor vai dividir o palco com os músicos Thiago Delegado no violão, Robson Batata na percuteria, além da participação da cantora Gisele Couto e de Moacir Luz, para falar sobre os processos de criação, as parcerias, a musicalidade presente aí no disco Oceano Brilhante. Eu converso agora com o cantor e compositor Dudu Nicásio. Muito bom dia, Dudu Nicásio. Seja muito bem-vindo, sempre bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Obrigado pelo carinho. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, essa rádio tão importante para a cidade.
Legal. Dudu Nicásio, eu quero começar o nosso papo falando sobre o nome do disco mesmo, né? Que oceano é esse que brilha, Dudu?
Ah, pois é. Esse nome, ele fica meio enigmático, né? Porque é um mineiro falar de oceano, né? ou é vontade ou é saudade, né? Mas, na verdade, esse oceano brilhante de que eu falo, ele vem daquela velha história, assim, da filosofia, da sensação oceânica, né? Que seria a sensação de você estar diante de alguma coisa divina na sua vida. É o momento de interesse diante das coisas, de concentração, de meditação, de levitação. Então, eu estou falando disso. O disco ele fala das pequenas coisas no meu dia a dia que tomam a minha atenção e que me deixam inteiro diante delas e que me deixam realizados, vamos dizer assim, né? Eu e as pessoas que estão ao meu lado, e enfim, fala um pouco dessa questão existencial.
Legal, e aí então, os versos revelam o dia a dia de um sujeito comum, no fim das contas, né, Dudu?
É normal, tem tudo isso, assim, tem muita música que eu fiz com a minha filhinha no colo, ninando ela. Aliás, eu já fiz mais de 300 músicas desse jeito, assim, é pegar ela no colo pra ninar e começa a fazer música. Agora eu não pego mais porque ela tá ficando grande, mas mesmo assim, do ladinho dela, agora ela pede pra contar a história. Aí cada dia a gente inventa uma história diferente.
Ah, sabe? Bacana.
E ela já faz as músicas comigo.
Oh, também. Que legal.
Então fala disso. Fala de encontros, de amizade, de brincadeira, de família, de observação das coisas.
Então daqui a pouco também uma das parcerias musicais aí dos discos está com sua filha, né?
Ah, com certeza. E na verdade na contracapa do disco ela aparece, sabe?
Então a parceria já está
lá,
né?
Ela adora andar de cavalinho, então na contracapa, por acaso, a gente conseguiu uma foto dela de pendurada no cavalinho, que está super bonitinha, e aí ela fala que é o nosso disco, sabe?
Legal.
Ela sabe as músicas, e a gente tem um bloquinho de criança, que quando ela nasceu a gente fez, que chama Fera Neném, um bloquinho de carnaval, e essa semana a gente fez uma música juntos, eu e ela, e... Por bloco, então essa é uma parceria oficial, vamos dizer assim, né?
Ah, bacana. Então vamos falar um pouquinho do álbum, Dudu. É o quinto álbum da sua carreira, né? Fala um pouco do processo da realização desse trabalho pra gente.
É o quinto álbum, né? E é o quinto álbum independente, né? Independente de lei, de incentivo, de gravadora. É aquela coisa que todo mundo consegue imaginar, que é um artista operado mesmo, de botar a mão na massa e conseguir fazer o disco de algum jeito, né? Seja economizando grana, seja pedindo ajuda para um monte de gente. Nesse disco mesmo, eu fiz uma campanha para a finalização do disco e mais de 200 pessoas se engajaram para me ajudar a finalizá-lo, vamos dizer assim, financeiramente, o que também dá uma força assim, muito grande, né? De sentir essa força também dos amigos, dos desconhecidos, enfim. E é esse negócio, como a criação não para, você tá aberto para ela, você vai criando, chega uma hora que você tem que arrumar caminhos para isso, para sair, né, assim. Então, aí vai, começa tudo de novo, pensar em quem que vai fazer, quem que vai produzir, onde que vai gravar, e, dentre todas as músicas, escolher um conceito ali que possa, que consiga suportar as canções e enfim, é um processo longo, né, assim, você chegar a gravar, por mais que a gente tenha gravado o disco em 2 dias, tem 2 anos que a gente está fazendo, né.
E é isso que eu ia te perguntar também, né, Dudu, como é que é ser música independente, produzir música de forma independente hoje no Brasil, é uma saída, é uma escolha?
Olha só, acho que para ser artista e músico e, enfim, viver esse sonho, né, que é quase utópico da arte, ele é uma luta, uma luta cotidiana, diária, eu acho que em todos os lugares do mundo, né? E aqui no Brasil sempre foi, enfim. Agora, em alguns momentos, isso se torna mais delicado ainda, né? Então, por exemplo, nesse momento que a gente vive atualmente no Brasil, um momento de crise institucional, o Brasil está pirado, vamos dizer assim, que tá, nada funciona direito, as instituições são anti-instituições, os exemplos são anti-exemplos, né, que todas as pessoas que o cidadão comum mira, quando vai ver, a pessoa está toda cheia de problema, enfim, e que de corte, né, dessa questão da crise, de corte de verba, a cultura ela sente na hora, né? Então você tem um momento em que é mais difícil ainda de fazer música, fazer qualquer coisa, porque o dinheiro corta primeiro nessa área, as pessoas também estão tão ocupadas com tudo, né? Então, por exemplo, eu para lançar essa campanha, foi difícil achar uma brechinha entre todos os escândalos políticos que estão sendo criados no Brasil para conseguir tempo das pessoas olharem para a campanha, sabe? Porque nem para isso olha direito, porque está tão caótico o negócio que é uma loucura. Agora, por outro lado, é uma coisa muito paradoxal, porque maior a crise, maior a necessidade de a gente fazer, porque é criando, é fazendo arte, é com lirismo que nós vamos sair disso, porque não, senão o que, que a gente vai fazer? Mandar jogar cal?
É uma ferramenta da luta também, né, Dudu?
É uma ferramenta para a luta, seja refletindo sobre temas difíceis, seja falando de temas. Então, por exemplo, tem uma música que é uma música do meu grande amigo Mestre Jonas e parceiro, que faleceu muito, muito precocemente, tudo, que é a única música do disco que não é minha. E apesar de eu ter muitas músicas com o Mestre Jonas, quis gravar essa música dele, que é uma música super linda, que chama Não Pagarei Com Mal. E que ele fala disso, né? A gente vive num momento hoje em dia de extrema intolerância social, as pessoas, inclusive entre as famílias, não se suportam, cada vez mais crescendo essa questão da violência e de tudo, que deixa a gente assustado, inclusive a ódio à violência, vamos dizer assim, e aos violentos, né? Não é à toa que um cidadão tipo um Bolsonaro aparece agora com 20% de intenção de voto, né? Um cidadão que em todos os lugares que ele vai, ele espalha agressividade, violência, enfim. E o Jonas fala o contrário, ele fala, olha, não pagarei o mal com o mal maior. Eu farei o que preciso for, sem tanto sofrimento, às custas de um bem maior. Eu não pagarei o mal com o mal maior. Ou seja, tem essa mensagem também, né, que não deixa de ser extremamente política num momento desse. Sim. Né? De que, a gente tem que falar sobre isso, né?
Sim, com certeza. Muito bem, agora são 10 horas e 45 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o cantor e compositor Dudu Nicásio sobre o lançamento do seu 5º álbum, Oceano Brilhante. E Dudu Nicásio, esse disco é resultado de uma pesquisa musical sobre o samba mineiro, não é isso? Eu queria que você falasse pra gente um pouco do samba mineiro, o que ele tem diferente, como é que isso aparece no trabalho.
Olha, essa pesquisa ela poderia ser mais bem nomeada como uma vivência, né?
Legal.
Porque não é uma pesquisa acadêmica nem nada, mas sou eu aí com muitos anos de estrada e de escuta de som e de música, e são pequenas conclusões, assim, dessas escutas do samba, porque, querendo ou não, cada um puxa um pouquinho do cobertor pro seu pé, né? Então, o Rio, por exemplo, é bem claro nisso, ao mandar lá o projeto de patrimônio material do samba, ele não, o que vira o patrimônio material não é o samba em si, é o samba carioca, né?
Uhum.
Então tem essa coisa. Aí o samba paulista, por mais que se falava do túmulo do samba, está sempre se falando do samba paulista por meio do Adoniran Barbosa, de tantas pessoas, né? Do samba da vela, do retrato em branco e preto, em quinteto em branco e preto, enfim. E da Bahia, então, não, mas o samba veio lá da Bahia, tem todas essas, sempre um puxa para um lado, para o outro, e Minas sempre participou ativamente dessa coisa do samba, e não tem esse lugar também reconhecido, vamos dizer assim, né? Sendo que, de maneira, vamos dizer assim, resumida, você vê a participação de mineiros, tanto na, vamos dizer assim, na reformulação do samba moderno, né, na participação ali desde do inicinho ali de Ataúfo Alves, que entra com, vamos dizer assim, com um discurso que é muito peculiar a gente, né? Aí você pega Geraldo Pereira com as questões das síncopes, Mauro Duarte com as melodias, João Bosco, na hora que ele chega com aquela, uhum, com aquele violão mais mineiro de todos, né? E começa a fazer samba, a Clara Nunes, então, com aqueles tambores. Então tem toda uma. Tem inúmeras figuras, que vamos dizer assim, que auxiliaram na construção desse samba, colocando temperos aí que são muito caros à música mineira, né? E isso já sempre ficou ali meio que amalgamado no samba instituição nacional, né?
Uhum.
Agora o fato é que existe uma cena de samba na cidade, no estado, que ela é antiga, né? E que as pessoas que normalmente ficaram em Minas, elas não conseguiram tanto destaque assim, né? E apesar de serem pessoas extremamente talentosas. Então, por exemplo, eu tenho parceiros nesse disco, a Dona Elisa, por exemplo, que é uma senhora da velha guarda de Belo Horizonte, ela tem mais de 500 sambas compostos. É uma potência de composição, é uma senhora extremamente criativa, eu ouso até dizer que é uma das maiores compositoras do estado. E pouca gente conhece ela, até mesmo em Minas Gerais, sabe?
Uhum.
Sendo que ela é o que seria o que as pessoas chamam de uma griô, ela é uma griô, né? Ela é um espaço de criação, de cultura. Se sentar para conversar com ela, ela vai contar toda a história por meio das músicas que ela fez, enfim. Então, essa onda também de falar disso é um pouco para ajudar a fortalecer essa cena que é tão pulsante, tão cheia de vários nomes e que cada vez mais tem figuras que atuam aqui, né? O meu parceiro Vanderlei, que também, infelizmente, morreu muito precocemente, ele era uma das figuras que, daqui de Belo Horizonte, conseguiu fazer samba, apesar de ser muito conhecido também pelas músicas românticas, de amor e tal. Tem um repertório todo de samba que ele fez, que também fala desse lugar e com aquele jeitinho que ele cantava, uhum, bem mineirinho, enfim. Então, estou falando disso.
Certo, bacana. Dudu Nicasio, então, para a gente finalizar, fala um pouco do que você está preparando aí para o show do lançamento. O que é uma percuteria também? Que aí fiquei com essa dúvida, com essa...
Ah, legal. Então, esse show é muito, muito legal porque o disco ele foi gravado ao vivo em estúdio e ele é um disco extremamente minimalista. É um violão e uma percussão. É o grande Thiago Delegado, que faz a produção do disco, inclusive, os arranjos, e toca o violão. E o Robson Batatinha, que é o do Samba de Noel, para quem curte o samba aí, e uma figura essencial aí na percussão mineira e brasileira, é um dos maiores percussionistas do Brasil. Ele tem um set de percussão que funciona como um misto entre percussão e bateria, por
Legal.
Isso percuteria,
uhum,
né? Então ele sozinho, ele monta uma cozinha ali, né? Um set de percussão que dá conta do disco inteiro. A gente vai tocar uma música aí e as pessoas vão ouvir. É um camarada só tocando toda a batucada. E é uma coisa incrível. Então no show a gente consegue, vamos dizer assim, ter fidelidade ao disco, né? Comigo e mais dois músicos, a gente consegue tocar o som que está no disco. Então quem for lá no domingo, no Museu de Arte da Pampulha, que é uma alegria participar desse projeto também, porque é um lugar tão bonito, né? Eu sempre fui apaixonado com essa... com esse projeto de manhã, do domingo no museu, porque de manhã cedo, no domingo, fica um negócio tão agradável, tão bonito, então vai conseguir ouvir o som na íntegra, ainda mais que a gente conseguiu tanto trazer o Moacir Luz do Rio, né, e também vai contar com a participação da Gisele Couto, que é uma das grandes cantoras aí, entre tantas boas cantoras da cena mineira. Aí tem a Gisele, que participou também do disco, além de ter feito a minha preparação vocal, que ela também é professora de canto, né? Então vai tá o time completo, como se diz.
Legal. Dudu Nicásio, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, um bom show para vocês no fim de semana e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Maravilha, eu agradeço demais, parabenizo aí pelo espaço de divulgação da nossa cultura, e queria deixar o convite aí para você e também para todos os ouvintes da Rádio Educativa da FMG. O show é 11 horas da manhã, nesse domingo, dia 4, e a entrada é bem em conta, né? R$10 a meia entrada e 20 inteira, e será um prazer encontrá-los lá. Tenho certeza que quem for vai gostar, que o show está muito bonito.
Com certeza. Dudu Nicásio, muito obrigado e um bom dia.
Valeu, querida, bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com o cantor e compositor Dudu Nicásio sobre seu quinto disco, lançamento aí, Oceano Brilhante. E o show do lançamento deste álbum será no domingo, como o próprio Dudu Nicásio já fez o convite também, vou reforçar, neste domingo no Museu de Arte da Pampulha, a partir das 11 horas da manhã. O Museu de Arte da Pampulha fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 16.585, ali pertinho da orla, viu? Praticamente na orla da Lagoa. Mais informações, ingressos, né, valores, o Dudu Nicásio também já nos disse, 20 inteira, 10 meia entrada. O telefone é o 3222-5271, 3222-5271. Você também pode continuar, você pode continuar acompanhando o trabalho do artista pelo site www.dudunicasio.com.br, www.dudunicasio.com.br. Então é este domingo, 11 horas da manhã, tá bom? E para a gente se aquecer aí para o show, para a gente já começar... Para quem ainda não conhece, né, já chegar lá sabendo cantar uma canção do novo disco, a gente ouve Oceano Brilhante, música que dá nome ao novo álbum de Dudu Nicásio. Então vamos lá.
Um frenesi apossou-se da minha vida, feito roupa molhada, retorcendo o coração. Um déjà vu que se precipitava, barulho formidável, retumbando a sensação. Sobre mim, a me engolir em todo os lugares desse instante, e por mais longe que eu olhasse, sentia esse oceano brilhante. Era a eternidade, oh, oh, sentimento me rasgava, oh, oh, e nos dias me fui. Percebi, rolava um oceano, oh, oh, e era tão brilhante, oh, oh, no fundo eu vivi você. Apossou-se da minha vida, feito roupa molhada, retorcendo o coração. Um déjà vu que se precipitava, barulho formidável, redumbando a sensação. Sobre mim a me engolir em todos os lugares desse instante. E por mais longe que eu olhasse, sentia esse oceano brilhante. Era eternidade, oh, oh. Sentimento me rasgava, oh, oh. E nos dias me fui e percebi. Rolava um oceano, oh, oh. E era tão brilhante. No fundo eu vivi você em mim. Era a eternidade, oh, oh. Sentimento me rasgava, oh, oh. E nos dias me fui e percebi. Rolava um oceano, oh, oh, e era tão brilhante, oh, oh. No fundo eu vivi você.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.